Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 13. Jorge achou em casa, nessa mesma noite, uma carta de Buenos Aires. Procópio Dias narrava-lhe a viagem e os primeiros passos, e dizia ter toda a esperança de se demorar pouco tempo. Tudo isso era a terça parte da carta. As duas outras terças partes eram saudades, expressões de sentimento, e um nome no fim, um nome único, e que era a chave do escrito. Jorge leu atentamente essas confidências. Na mesma noite, esboçou uma resposta. Não era fácil combinar a discrição que quisera conservar em suas relações com Procópio Dias e a necessidade de lhe mandar algumas esperanças. Embora com esforço se redigiu a resposta conveniente, contando-lhe as boas impressões que tinha, suas boas, não lhe disse as duvidosas. Sobretudo não desceu a nenhuma realidade, a nenhum nome próprio, nada mais que uma extensa série mas e gogomens de animadoras e vagas. No dia seguinte não foi à casa de Luiz Garcia, choveu torrencialmente. Mas no outro dia foi, logo depois do jantar. Achou reunida a família? Good evening, meu mestre. Bradou o aiálogo que o viu entrar na sala. Faltava mais uma língua a esta tagarela, disse Luiz Garcia rindo, daqui a pouco ninguém lhe poderá aturar. Jorge não esperava de certo encontrar na moça mesma a expressão que lhe deixara na antevéspera, quando de um gesto nervoso lhe comprimira o pulo. Tinham passado 48 horas, e para que ela se restabelecesse bastariam apenas 48 minutos. Contava com a mudança, não obstante procurou ler-lhe nos olhos, e achou-os tão alegres como o tom em que ela o saudara. A lição isolou-os, e foi também o pretexto mais favorável para lhe mostrar a carta de Procópio Dias. A ave acelada e compreendeu tudo, arrebatou-a às mãos de Jorge. Ah, disse este, seu gesto vale um discurso. Pode. A Ea desdobrou a carta e leu-a para si. Enquanto lia, Jorge fitava. Não lhe via nenhuma confusão, alvoroço ou alegria. Os olhos seguiam lentamente de uma linha a outra e a mão firme voltava à página. No fim, quando leu o próprio nome, teve um movimento de tédio e inconscientemente amarrotou o papel, mas emendou-se logo. Alisou a carta com a mão e restituiu-a silenciosamente. Durante alguns segundos opôs-se em traçar com um lápis alguns círculos na margem da folha aberta da gramática, ergueu enfim os olhos e perguntou sem rir. Adita no que disse essa carta. Acredito, tudo o que está aí escrito. Jô já ouvi de viva voz e com a mesma sinceridade e calor. Quem sabe? Pode ser que seja o primeiro amor desse um homem. Repetiu ela entre dentes. Talvez o primeiro, insistiu Jorge, e para uma moça, acho que deve ter algum encanto ser amada por um homem, considerado superior às paixões. A vida de Procópio Dias teve sempre outra ordem de interesses. Conheço-o há muitos anos. Há muitos, não, conheço-o desde o Paraguai. Acha que eu fazia bem em me casar com ele? Bem ou mal, conforme o amor que lhe tiver. Esse é o ponto necessário. E meu conceito, o ponto duvidoso. Receio que a senhora ou não a me deveras, já tive ocasião de o dizer. Preciso de alguns esclarecimentos. O senhor amou de certo alguma vez? Nunca, nunca teve um amor, um só que fosse.
Não creio.
Um coronel, nada, não creio, só se me jurasse. É capaz de jurar. Em nome de sua mãe, concluiu ela fitando-lhe uns olhos cuja expressão imperativa contrastava com o tom submisso da palavra. Jorge hesitou um instante. Tinha ceticismo bastante para proferir uma fórmula vaga de juramento, mas recuou diante da fórmula positiva. Hesitou e ladeou a pergunta. Esse nome resume justamente o meu único amor, disse ele, amei a minha mãe. A Ea sorriu com ar de dúvida, depois olhou para ele comovida. Eu amo meu pai, redarguei-o ela, nossos corações podem entender-se. A esta palavra não havia que replicar, pareceu-lhe a condenação do pretendente. Apertou a mão que a moça lhe estendeu e sentiu-a fria. Após uma curta pausa, abanou a cabeça murmurando. Assim, pois, nenhuma sombra de esperança. A seu entender, disse a moça no fim de outra pausa. Em todo caso, desejo ter a resposta que lhe der. Jorge abriu a carteira e tirou de lá o rascunho da carta que pretendia mandar a Procópio Dias. A resposta, disse ele, já está escrita. Não querendo, opus aqui algumas gotas de esperança. Não ousaria, contudo, mandar o remédio. Sem ouvi-la, Ea recebeu o papel dobrado, olhou um instante para ele, outro para Jorge. Leia, disse este. Ea não obedeceu. Pegou do lápis, sobre a folha do papel dobrado, começou a lançar traços de um desenho. Posto que a luz bate-se em cheio no papel, Jorge não pôde ver desde logo o que era, mas esperava em frente da moça que ela arrematasse o capricho. Nessa ocasião, Estela foi ter com eles. Já acabou a lição? Perguntou. Agora é uma lição de desenho, ao que parece, disse Jorge. Estela pôs a mão no ombro da enteada. É o Procópio Dias? Disse ela olhando para o desenho. Era, mas o desenho frisava com a caricatura. A fealdade de Procópio Dias excedia as proporções verdadeiras. O nariz era enormemente triangular. As rugas da testa grossas e infinitas. Um monstro cômico. Estela sorriu da travessura, mas repreendeu-a. Deixe ver, disse Jorge quando ela acabou. Pareteu torquiu a Iá com indiferença. E levando o papel à chama, queimou-o. Jorge interrogou-a com os olhos. Ela encarou-o sem se perturbar. Depois folheou a gramática lentamente. Continuemos a lição de Love. Onde estávamos? Era aqui. Estela assistiu a lição toda, com a paciência da curiosidade. Não olhava nunca para o mestre. Dividia a atenção entre a discípula e o livro. A lição foi longa, mais longa do que era necessário. Porque o próprio mestre não acompanhava pontualmente o texto e a leitura. Ayá tinha diante de si dois juízes, cada um dos quais buscava decifrar-lhe na fronte a inscrição que lá lhe teria posto seu destino. Percebia-o e não se enfadava, ia de um tempo a outro, e do indicativo ao imperativo, voltando ao começo logo que chegava ao fim, fitando os dois inquisidores com um olhar em que pareciam dormir todas as ignorâncias da terra. A tranquilidade era aparente. Nessa noite, recolhida aos aposentos, a moça deu largas a dois sentimentos opostos. Entrou ali prostrada. — Que estou eu fazendo? — disse ela apertando a cabeça entre os punhos. Abriu a veneziana da janela e interrogou Zéu. O céu não lhe respondeu nada. Esse imenso taciturno tem olhos para ver, mas não tem ouvidos para ouvir. A noite era clara e serena. Os milhões de estrelas que cintilavam pareciam rir dos milhões de angústias da terra. Duas delas despegaram-se e mergulharam na escuridão, como os figos verdes do Apocalipse. Ayá teve a superstição de crer que também mergulharia ali dentro e cedo. Então, fechou os olhos ao grande mudo e alçou o pensamento ao grande misericordioso, ao céu que se não vê mas de que há uma parcela ou um raio no coração dos simples. Esse ouviu-a e confortou-a, ali achou ela apoio e fortaleza. Uma voz parecia dizer-lhe, prossegue a tua obra, sacrifica-te. Salva a paz doméstica. Restaura a alma ergueu-se do primeiro abatimento. Quando abriu de novo os olhos, não foi para interrogar, mas para afirmar, para dizer à noite que naquele corpo franzino, e tem-via uma alma capaz de encravar a roda do destino. Tejinlhou. Já dia claro. Sonhou-o calcando à beira de um abismo, e que uma figura de mulher lhe lançava as mãos à cinta e a levantava ao ar como uma pluma. Pálida com o olhar desvairado, a boca irônica. Da mulher sorria, de um sorriso triunfante e mau. Murmurava algumas frases truncadas que ela não entendia. Ayá bradou-lhe em alta voz. Diz-me que não amas e eu te amarei como te amava. Mas a mulher, sacudindo a cabeça com um gesto trágico e colando-lhe os lábios nos lábios, soprou ali um beijo convulso e frio como a morte. Ayá sentiu-se desfalecer e rolou o abismo. Acordou agitada e deu com a madrasta a contemplá-la ao pé da cama. No primeiro instante, fechou os olhos e recuou até a parede, mas logo depois voltou a si. Tive um pesadelo horrível, disse ela respirando largamente, rolei no fundo de um abismo, empurrada por duas mãos de ferro. Ainda estou fria. Veja as minhas mãos. Tenho o peito oprimido. Felizmente passou. Está aqui há muito tempo. Eu agitei-me muito. Falaste em voz bem alta.
Que foi?
Dize-me não amas e eu te amarei como te amava. Não sei que estas palavras se possam dizer no fundo de um abismo. Tu confundes os sonhos. Talvez não me lembra outra coisa. Só me lembro do abismo, que felizmente não passou da minha imaginação. É muito tarde, não é? Não é. 9 horas. Estela foi à janela e, abrindo a veneziana, mostrou-lhe o sol. Depois encostou-se ali a olhar para fora. Entrara alguns minutos antes, admirada do prolongado sono da enteada. Ia pousar-lhe a mão no ombro quando ouviu aquela palavra balbuciada no meio de grande agitação. Palavra misteriosa e vaga, mas que se lhe embebeu no coração como um espinho. De sua parte, Yaya não estava menos inquieta. Receava que houvesse dito alguma coisa mais, um nome ou uma circunstância precisa em tocar-lhe. Era bastante antes o que ouvira a madrasta, para imaginar que o sonho lhe escancarara as portas da consciência. Uma e outra espreitavam-se desconfiadas e medrosas. A madrasta deixou a janela, foi sentar-se na beira da cama. Ambas sorriam com esforço e nenhuma conseguia falar primeiro. Correram assim 3 longos minutos de acanhamento e observação recíproca. Estela foi a primeira que rompeu o silêncio. O teu pesadelo foi um castigo, disse ela. Foi o castigo da caricatura que ontem fizeste. Aquilo é bonito. Todos sabem que o Procópio Dias é bem recebido em nossa casa. Que se há de pensar de nós, quando virem que se tratam assim as pessoas ausentes? Ea refletiu um instante. Era preciso, disse ela. Era uma maneira de desenganar de uma vez as pretensões desse senhor. Mas quem te falou nelas? O Dr. George, que parece protegê-lo. Não é possível que haja ninguém mais feliz do que aquele homem. Bastou gostar de mim, para que todos se empenhem em aprová-lo e aconselhar-me que não devo tomar outro marido. Parece-lhe eu. A que propósito te falou nisso o Dr. George? A propósito de coisa nenhuma, falou porque é amigo dele. Não lhe disse uma vez que um dia, se todos teimarem, serei obrigada a casar com Procópio Dias. Receio muito que assim aconteça. Disse Estela vivamente, não há de acontecer assim, primeiramente porque eu não o consentirei nunca depois, porque o amas o outro eu. O teu amor de colégio aos 12 anos e meio há. Disse Aiá. E depois de alguns instantes continuou, com um gesto de grande vergonha. Fiz mal em lhe dizer aquilo, peço-lhe que não repita ninguém. Estela não ouviu as últimas palavras. Erguera-se outra vez de simular a comoção, que parecia crescer. Emparecia tanto. Aiá enfiou um roupão e enterrou o pé na chinelinha matinal. Quando 5 minutos encontrou os olhos de Estela, achou sombrios, da figura do pesadelo, e insensivelmente buscou ver se teria um abziaéia. Disse Estela em tom seco, o amas? Tu confessas que amas a alguém? Quero que me digas o nome desse homem. Ouves? Exijo sabê-lo para avaliar o que te convém. Sabes que tem autoridade de mãe. Aiá sentiu ferver o sangue nas veias. Minha mãe morreu, o redarguiu com igual sequidão. Estou pronta a obedecer a meu pai. Estela apenas disfarçou a sensação interior, após alguns instantes de silêncio saiu. Longe da enteada, a madrasta deu inteira expansão aos sentimentos que a combaliam. Fechou-se no gabinete do marido, depois evocou o passado, como uma força contra o presente, porque era o presente que ameaçava tragá-la. Um instante abalada pela leitura da carta de 1867, buscou recobrar a antiga quietação, mas a interferência de Aiá perturbou essa obra de sinceridade. O procedimento da enteada, a súbita conversão às atenções de Jorge, toda aquela intimidade visível e recente, acordara no coração de Estela um sentimento que nem aos orgulhosos poupa. Ciúme ou não, revolver a cinza morna, achou lá dentro uma brasa. Suspeitou a rivalidade da outra, e não foi preciso mais para que o grito de rebelião fizesse estremecer aquela alma solitária e virgem. O pensamento perdeu a habitual placidez. O coração começou a bater com a celeridade e a violência das grandes febres. Eram as energias latentes de um amor comprimido, mas intenso, como uma cratera acaso fechasse uma abóbada de gelo, pior que tudo. Tinha a fatalidade um longo constrangimento, a luta de duas forças igualmente pujantes, indomáveis e cegas. O orgulho vencera uma vez, agora era o amor, que durante os anos de julgo e compreensão, criara músculos e saía a combater de novo. A vitória seria uma catástrofe, porque o endistelano da arte combinar a paixão espúria com a tranquilidade doméstica, teria as lustras e as primeiras dissimulações, uma vez subjugada, iria direito ao mal. Ora, no meio desse duelo, já doloroso, embora ainda curto, ouviu Estela a última palavra da enteada, comentário da que lhe escapara na agitação do pesadelo. Saiu dali aterrada, rateando as sombras, e desviando os olhos quando algum clarão de realidade se lhe acendia ao longe. Não podia crer na rivalidade consciente e declarada de Aiá. Era inverosímil, seria sua própria vergonha e condenação. Mas as palavras retiniu-lhe ao ouvido, e o gesto frio e duro da enteada parecia clarear o que havia obscuro nelas. Não podia durar muitas horas a situação em que a fatalidade das circunstâncias havia posto as duas mulheres. E a era mais dúctil e, outro sim, a mais interessada. Logo que Estela deixou só, caiu em si, compreendendo que, além de ferir cruelmente a mulher que lhe servia de mãe, levantar uma ponta do véu que trazia em volta o pensamento, ao demais, a injúria produzira a reação do amor, do amor que lhe tinha e não perdedera de todo, apesar dos acontecimentos últimos. Na seguinte manhã foi ter com a madrasta. Confesso que fui excessiva e desobediente, disse ela. Não devia ser, mas a senhora falou com um modo tão seco. Tão duro, pareceu-me que duvidava de mim. Fosse o que fosse, não era o seu modo do costume. Sempre a respeitei como minha mãe. Não nego nem poderei negar nunca os seus direitos, assim como não desconheço a sua amizade. Mas a senhora mesma tem um bocadinho de culpa, sempre me tratou antes como irmã do que como filha. Daí viu alguma confiança, alguma liberdade, e foi por isso ontem cheguei a esquecer quem éramos, para tratar como não devia. Foi isso somente, foi um excesso, uma leviandade, nada mais. Consulte o seu próprio coração, e ele lhe responderá que não foi mais do que isso. Vá, pergunte-lhe, ele me conhece. Estela escutou-a silenciosamente, sem vergar a altivez da fronte, mas também sem nenhuma expressão de despeito ou desafio. Luzia-lhe nos olhos alguma coisa que espreitava a alma da outra por baixo das pálpebras descidas. A Eá falara de um jacto, mas não de um só tom, simplicidade, timidez, faceirice, havia de tudo na maneira por se exprimiu durante aqueles poucos segundos. A explicação era a um tempo sincera e hábil, mas de tal modo se confundiam os dois caracteres, que a própria habilidade não tinha consciência de si. Era antes um instinto do que um cálculo. Que me pedes tu? Disse Estela no fim de alguns instantes. Que te perdo. Que esqueça a tua imprudência. Uma coisa mais fácil do que a outra. As absolvida, faze agora com que eu esqueça. Por que não? Eu consegui fazer com que me amasse, quando a senhora não sabia ainda se eu era mal boa. Tua mãe era tua mãe, mas não te amou mais do que eu. Se alguma vez o reconhecesse, não foi ontem. Ontem cedeste a um mau preconceito contra as madrastas, e levantaste entre mim e ti um espectro, que se pudesse falar seria para te condenar também. Não me queixo, nunca me queixei de coisa nenhuma. Quando estimo alguém, perdoo. Quando não estimo, esqueço. Perdoar e esquecer é raro, mas não é impossível. Está nas tuas mãos. Subjugada pelo tom com que a madrasta falara, Silver, e levemente repassado de tristeza, Yá cedeu a um nobre impulso de submissão. Pegou-lhe nas mãos e beijou-as. A madrasta sentiu nelas uma lágrima. Não recusou este testemunho do coração, e tê-la e a apatado ao seio se lhe permitisse a inflexibilidade do espírito. Limitou-se a contemplá-la com os olhos amoráveis de outro tempo. Quando se separaram daí alguns minutos, alguma coisa dizia à consciência de ambas que não vinham de fundar a paz, mas simples tréguas. Essa persuasão cresceu nos demais dias, porque uma e outra sentiam-se mutuamente observadas. Como houvesse entre elas um acordo tácito para não turbar a paz doméstica, Luiz Garcia não percebeu essa situação nova, Jorge ainda menos do que ele. Aiá não alterou os hábitos dos últimos dias, conquanto usasse mais alguma cautela. As relações dos dois eram, aliás, tão frequentes e familiares como dantes. Uma vez, como a ausência de Jorge se houvesse prolongado além do costume, Aiá mostrou-se-lhe um pouco retraída, e perguntando-lhe ele o que tinha, respondeu atamente que a ausência a magoara muito. 4 dias apenas, observou ele. No primeiro domingo de março, Jorge foi ali às 11 horas da manhã, e só achou Luiz Garcia e Estela. Aiá tinha ido à casa de Maria das Dores. Quando a moça voltou, Jorge e Estela estavam no jardim, ao pé da porta da sala. Entre ambos havia uma cadeira vaga, a de Luiz Garcia, que fora dentro alguns minutos antes. Nenhum dos dois falava nessa ocasião. Estela estalava as unhas, Jorge batia na testa com o castão da bengala. Era condimento? Era dissimulação? Aiá não soube decidir, mas o aspecto dos dois deixou-a sem pinga de sangue. No dia seguinte voltou à casa de Maria das Dores. Sabia do passeio usual de Jorge, queria vê-lo, falar-lhe. A doente não contava com a visita tão próxima da outra. Estive com ela apenas alguns minutos, e saiu fora, a pretexto que fazia calor e queria ver a tarde. A tarde era bela, o céu tinha todos os tons, desde o azul escarlate ao opala, ao nascente, algumas nuvens, raras e finas, manchavam de branco o fundo azul. A casa ficava numa pequena elevação, e aí assentou-se numa pedra lisa, que servia de banco, e ali circulou um olhar pelo horizonte, depois desceu os olhos à cidade e ao mar. E esse espetáculo, tão sabido deles, levou aos tempos, não muito remotos, em que entre ela e o pai nenhum coração viera interpor-se. No meio das reflexões, viu parar um homem ao longe. Era Jorge, vinha Peré, é atitude de quem medita. Passaria ele sem a ver? Ergueu-se e viu aproximar-se. Parar de novo e olhar na direção da casa. Cortejou-o de longe e fez-lhe sinal para que subisse. Jorge obedeceu sem dificuldade. Maria das Dores, doente de uma paralisia, ficou estupefata quando viu entrar um desconhecido pela mão de Eá. Interrogou a moça com os olhos, e Eá, depois de um instante de acanhado silêncio, respondeu com um desgarre: é meu noivo, que vem vê-la. Quero que o conheça e não diga nada a ninguém, ouviu. Dizendo isto, aproximou-o mais da paralítica. A boa velha contemplou-o alguns instantes, disse-lhe algumas palavras de conselho. Pediu-lhe que fizesse feliz a sua filha de criação, e não obteve dele uma palavra ou um gesto de assentimento. Supô-lo movido, ele estava simplesmente atônito. Saindo fora da casa, Aaron senta a torta, as largas e extensa para dois. Foi preciso dizer-lhe aquilo. Explicou a Ea, porque é o que eu desejo conversar com o senhor, e os noivos conversam mais à vontade. Demais, ela não é só paralítica, tem a vista fraca, amanhã posso substituí-lo, sem que ela dê pela mudança. Agora falemos de nós e daquela carta. E antes da carta, diga-me. Sabia que eu estava aqui. Não, mas não vim até estes lados sem esperança de a encontrar. Já que fala na carta, deixe-me dar-lhe uma explicação. Se a não dei até hoje, é porque não quisera voltar a um assunto, a Bagdorre, senhora, e para mim. Para o senhor, para mim. E Aya apertou-lhe a mão com força. Vá, disse, também tenho de lhe dizer alguma coisa grave, mas somos primeiro a sua explicação. Ó, custa pouco, acudiu Jorge. Escrevi o esboço da carta por me parecer que podia ser-lhe agradável. Lembra-se que uma vez me havia falado naquele sentido? Duvidei mais tarde, e disse-lhe. Contudo, havia tanta incerteza e contradição entre suas palavras e ações, que não era difícil supor alguma coisa. Há paixões que começam assim caprichosamente. A carta era um meio dizer ao pretendente que seus suspiros podiam não ser inúteis. Era isso só isso. Confesso que adotei o papel mais passivo, desinteressado, e não sei até se. Creio que a senhora já o qualificou de ridículo. A forma podia não ser grave, mas ainda a intenção era afetuosa, e se merecer esse um riso, também nem merecia um aperto de mão. Esboçada a carta, não a mandaria sem mostrá-la, foi o que fiz, mas sua reprovação foi tão eloquente que me fez cair em mim e reconhecer que a carta era demais.
Era de menos.
Queria então que fosse eu próprio a Buenos Aires, perguntou Jorge sorrindo. Queria se ao chegar lhe dissesse, pense em outra coisa, e Aya não ama. Para isso basta que lhe não diga nada. Não ama, repetiu a moça, não ama, não o ama. Desta vez é sério e definitivo. Replicou a moça com gravidade. Não parece a coisa mais natural do mundo que uma moça não ame o Procópio Dias. Não sei o que são os outros homens. Poucos tenho visto, nossa vida é tão retirada. Enfim, não me parece que o Procópio Dias seja homem de se ficar morrendo por ele. E contudo ele morre por mim. Meu coração perdoa-lhe, é o mais que pode fazer. Aceitá-lo seria impossível. Já reparou nos olhos dele? Tem às vezes uma expressão esquisita, que não vejo nos olhos de papai nem nos seus. Não gosto dele, não poderia gostar nunca. Desta vez foi Jorge que lhe apertou a mão. Tem razão, disse ele, se o não ama deveras está tudo acabado. Não lhe digo que ele fosse um noivo perfeito. Não podia ser, mas aceitável era. Hoje percebo que entre a senhora e ele há alguns contrastes. Mas o que é que não concilia o tempo? Esqueça o que lhe disse a tal respeito e assentemos não falar mais de semelhante assunto. Provavelmente não escreverei nada. É duro dizer a um homem que todas as suas esperanças são vãs. A paz do meu espírito não valerá esse sacrifício. Vale mais, posso fazê-lo. E a refletiu. Não, não é preciso, não lhe diga nada. Ele há de entender tudo. Como fizessem uma pausa longa, viram duas ou três pessoas que passavam embaixo olharem para cima com certo acurioso e indiscreto. Jorge ergueu-se. Estamos dando na vista, disse ele, onde supor que somos dois namorados. Sente, disse Aya em tom intimativo. E continuou, que perde o senhor com isso? Dirão que não tem mau gosto em amar uma moça bonita. Se dissessem que erramos dois namorados, erravam de certo, porque eu sei. Eu suspeito que a senhora ama outro. Uso dos meus direitos de confidente, exigindo que me diga a verdade. Toda, respondeu Aya. E era esse o ponto grave de que lhe queria falar. Ainda uma vez, o senhor estima-me. Tem-me amizade sincera, pois duvida? Eu duvido de tudo e de todos, até de mim. Se enfim, preciso guiar-lhe ao com diante o que penso e o que sinto, até o que receio, porque também receio. E há horas em que tremo sem saber de quê. É verdade, há ocasiões em que me parece que uma grande infelicidade vai cair sobre mim. E daí a nada penso justamente o contrário. Penso que vou receber a maior felicidade do mundo, e fico alegre como um passarinho. Coisas de criança não é. Não, coisas de moça. É certo que ama. A quem? Ela olhou para ele algum tempo, satisfeita da impaciência que parecia ler-lhe na fronte. Respondo que sim e que não, disse ela. Se me pergunta quem amo, digo-lhe que não sei, não amo ninguém, mas sinto alguma coisa misteriosa e esquisita, e não sei. Desconfio. Não sei que seja. Por que é que as mesmas coisas, que me eram indiferentes, agora me parecem interessantes, e até chego a supor que me falam? Ainda pouco, antes de o ver, estava a olhar Neamida para o céu, quase sempre em pensar, mas ainda assim curiosa ou ansiosa, olhava para o céu e para o mar, o coração apertou-se-me, depois alargou-se-me como se quisesse devorar tudo. Há dias em que me levanto alegre e viva, como uma criança, papai diz que são os meus dias azuis. Há outros em tenho vontade de quebrar tudo, e não digo mais de duas palavras em cada hora, são os meus dias negros. Ouço às vezes uma voz que me fala, penso que é alguém e reconheço que a voz é a da minha própria imaginação. Tudo será imaginação, creio, mas é tão novo e tão bom. Em todo caso, parece-me extraordinário. E se não é loucura? É verdade, às vezes penso que vou ficar doido e nessas ocasiões tenho medo.
Será isso?
Não, acudiu Jorge, não é uma loucura, é sabedoria, é a grande sabedoria da natureza. Isso que sente não será amor, mas é a necessidade de amar. É o rebate que lhe dá o coração. Alguém virá um dia, e a voz anônima que a senhora costuma ouvir, lhe falará então pela boca do homem que o coração lhe apontar. Ayá escutava-o como encantada, mas sem olhar para ele. Quando Jorge acabou, fez-se entre ambos uma longa pausa. A moça tinha os olhos no horizonte onde as cores da tarde desmaiavam rapidamente. Jorge contemplava tomado de interesse, até de inveja, compreendia os primeiros sobressaltos desse coração em flor e dizia a si mesmo que com as sensações que o tempo leva para não restituir mais. Ayá acordou de suas reflexões. Francamente, disse ela, o senhor não se ri de mim. A senhora não me rir. Não há que rir de sentimentos sinceros. Seria pagar muito mal a confiança de que me dá a prova. Não me julgo um espírito vulgar. Papai faz-lhe muitos elogios. Há de saber, ou fica sabendo que minha natureza simpatiza com o que está acima do comum. A senhora vale muito, posso dizer que há 2 meses eu ainda não conhecia. Não tente a minha vaidade, interrompeu Ea, prefiro que me dê um bom conselho. Dou-lhe um, disse Jorge depois de curta pausa, resista um pouco a essas sensações, cujo excesso pode perturbar-lhe a existência. Não é só o coração que lhe fala, é também a imaginação, a imaginação, se é boa amiga, tem seus dias de infidelidade. Dê um pouco de poesia à vida, mas não caia no romanesco, o romanesco é pérfido. Eu que lhe falo, lastimo não ter já essa ordem de sentimentos em flor, e contudo não sei se ganharia com eles. Não seria paz de eu amar. Meu coração não envelheceu ainda. Entendo a Maria hoje de outro modo. De outro modo, e tão sinceramente como dantes, um amor de olhos abertos. Penso que o amor verdadeiro, ou ao menos o melhor, é o que não vê nada em volta de si, e caminha direito, resoluto e feliz aonde o leva o coração. Para que servem os olhos abertos? A senhora quer saber muita coisa, disse Jorge sorrindo. Não basta que o coração lhe diga. Ame este, é preciso que os olhos aprovem a escolha do coração. Admira-se, Otofilfin, eu desejo preservá-la de alguma escolha má. Eleja um marido digno, um espírito que a entenda, que a admire, um homem que a possa honrar. Não se deixe levar dos primeiros olhos que pareçam responder aos seus. Ayá abaixou a cabeça. Não acharei nenhum zen um, diz ela. Eu creio que este amor morrerá comigo. Como essa ideia parecesse entristecê-la, Jorge sentiu-se tomado de compaixão, ao ver que persistia naquela aurora por uma sombra de superstição romanesca. Pegou-lhe na mão, viu-a estremecer, recusar-lhe e cruzar os braços. Tem medo de mim? Disse-lhe ao cabo de um instante. Jorge calou-se. Com a bengala entrou a reproduzir no chão umas reminiscências de geometria. Sentia-se atalhado curioso, e tanto desejava como lhe custava sair dali. Não chegava a entendê-la claramente, a verdade, quando ia tocá-la, parecia inverossímil. Entretão, ela não rompia o silêncio. Tinha a fronte pendida e meditava. Talvez meditava na palavra que acabava de proferir, fruto da sua situação violenta em que ela própria ou os acontecimentos as haviam colocado. Era a rebelião do pudor. De quando em quando sacudia a fronte como a expelir uma ideia enfadonha ou cruel. Numa dessas vezes, Jorge disse com brandura, para que negá-lo? A senhora padece, não sei se com razão ou sem ela, mas parece padecer muito. Muito dessa vez a palavra era tão angustiosa, tão sincera, onvinda do coração, e que ele cedeu antes a um impulso de generosidade do que à conveniência de não ser repelido segunda vez. Pegou-lhe nas mãos e pediu-lhe que fosse até o fim da confiança, dizendo-lhe a causa de seus males. Talvez ele pudesse removê-los. E aí inclinou o rosto sobre as mãos de Jorge. Este sentiu, nelas algumas lágrimas, vertidas sem soluços. Não passava ninguém, mas ele nem tempo de refletir na possibilidade de um estranho. Inclinou-se também e perguntou-lhe afetuosamente o que tinha. E ergueu a cabeça, e enxugou os olhos, mas não respondeu nada. A senhora não tem confiança em mim, disse Jorge. Há coisas que se não fazem, outras que se não dizem, algumas ficarão entre mim e Deus, retorquiu ela como se fizesse uma reflexão para si. Depois fitou-o e pediu-lhe a promessa de que não diria nada do que acabava de ver e ouvir. Essa promessa não se faz, está feita por si. Quanto ao seu segredo, não quero violentá-lo, mas tenho esperança de que a senhora mesmo há de dizer um dia, saberei obter-lhe esse resto de confiança que ainda me nega. Já, exclamou a moça vendo Jorge levantar-se. Repare que a noite vem caindo, não posso ficar nem mais um minuto. Um confidente tem limites. Olhe, não peço muita coisa, mas desejo alguma coisa a mais. Confidente é pouco, mestre ainda menos. Dê-me outro título ou cargo, deixe-me ser, seu quê?
Seu. Seu irmão.
Sim, não, disse ela energicamente. Jorge empalideceu, como se acabasse de ver o fundo da alma da moça. A negativa era alguma coisa mais do que um capricho. Não retorquiu e estendeu-lhe a mão. Até quando? Disse ela. Até amanhã. 3 minutos depois, Jorge estava na rua. A noite descia rapidamente. Ele não olhou para trás. Se olhasse, veria a figura de Aya em volta, já na meia sombra do crepúsculo. Veria mais vê-la ia refletir um pouco e espalmar a mão no ar, como uma ameaça na direção em que ele ia. E Aya entrou na casa da doente. Seu noivo? Disse esta. Quando é o casamento? O dia não sei. E depois de uma pausa? Mas que se há de fazer é certo. Ou eu não sou quem sou,